A última unidade da apostila, a unidade 4, trata especificamente de políticas públicas. Fala sobre a definição, fala também sobre os modelos teóricos, e aí trabalhando especificamente com o autor, né, que é o Thomas Dye. Trata também do ciclo de políticas públicas, então trata de diversos assuntos. Mas vamos dar uma pincelada aí a respeito de alguns aspectos relevantes da unidade 4. O primeiro ponto a se destacar é diz respeito à definição de políticas públicas. Então, vocês vão observar na literatura uma série de definições. No entanto, na sua essência, o que seria uma política pública? É quando o governo resolve atuar, e aí pensando realmente na esfera social, intervindo na sociedade, como forma de trazer, de buscar alguma transformação social. Então, quando o Estado observa algum problema, e aí desenvolve um programa, desenvolve um projeto, tentando de alguma forma resolver esse problema. Mas alguns autores trazem também que não só muitas vezes na ação, mas também na inação, nós teremos também a ideia de uma política pública. Então, não só quando o Estado resolve agir, mas também na inação, nós teremos de alguma forma também uma política por parte do governo. Apesar de alguns autores criticarem essa ideia, não entenderem isso uma política pública, mas uma decisão política. Então, mas vamos entrar em assuntos polêmicos aqui. A ideia de que uma política pública, ela tem um propósito realmente de resolver um problema, que muitas vezes pode ir por uma ação, via de regra, mas também muitas vezes de esperar um momento certo de intervir, ou muitas vezes até de alguma forma não agir. Isso a gente vai encontrar uma série de opiniões na literatura. O que é interessante destacar com relação a esse assunto, com essa definição, ao estudo de políticas públicas, é que diversos estudiosos se debruçam sobre esse tema. É um assunto muito recente na literatura. A gente vai encontrar os primeiros autores trabalhando nesse assunto na literatura pátria, na literatura nacional, aí na década de 70. E os autores têm se debruçado sobre os seguintes aspectos: como as políticas públicas elas se transformam em ideias, em ações; como as políticas públicas elas ganham força política, apoio político e legitimidade; como, porque determinados resultados nem sempre refletem as ideias, as intenções do governo. Então, a gente vai encontrar uma série de aspectos, particularidades a respeito desse assunto e que são estudados por uma grande gama hoje, eu diria até, de estudiosos, desde a administração pública, da ciência política, da sociologia, então de diversas áreas e de diversas ciências. E na unidade 4, nós vamos observar uma classificação de modelos teóricos de análise de políticas públicas de um autor, que é o Thomas Dye. Então, ele traz uma classificação. Nessa classificação, vamos trabalhar rapidamente a ideia de cada um desses modelos. O modelo institucional, ele foca prioritariamente o papel do Estado e das instituições na produção de políticas públicas. É interessante enfatizar que cada proposta, ela tem um foco, ele tem um objeto de estudo. Mas também, da mesma forma como ela tem um foco, um objeto, ela também é passível de críticas. Então, cada modelo, ela foca num elemento específico, acaba desprezando outros, e aí o que muitas vezes acaba realmente levando a uma crítica com relação a cada um dos modelos que a gente vai trabalhar então. Então, o modelo institucional traz essa ideia do papel do Estado e das suas instituições na produção das políticas públicas. Já o modelo de processos, ele visa identificar como os processos de identificação de um problema, de tomada de decisão, de uma formulação de uma política, da sua implementação e avaliação, acontece a partir do comportamento de diversos atores envolvidos nesse processo. Então, os burocratas, responsáveis pela implementação de uma política, os políticos, os cidadãos, como cada um participa de cada uma dessas etapas do ciclo de políticas públicas, desde a identificação do problema, da formulação de uma agenda, até a avaliação, a implementação. O modelo, O modelo de teoria de grupo, ele visa trabalhar especificamente a ideia de um equilíbrio dos interesses de diferentes grupos que de alguma forma se relacionam na sociedade. Então, envolve debates quanto ao conteúdo das políticas que serão levadas até o governo, como também um debate bastante enfático com relação à implementação das políticas. Já o modelo elitista, ele traz já a ideia de que a política é resultado de preferências e de valores de uma elite governamental, e destacando que existe uma elite que tem melhores condições de reconhecer problemas, de tomar decisões, formadores de opinião. Então, um grupo que teria melhores condições de decidir pela maioria. Um outro modelo destacado por Thomas Dyes seria o modelo da política racional. De acordo com esse modelo, os decisores eles procuram tomar as decisões as mais racionais. E não só verificando a questão do custo-benefício, o lado econômico, mas também os ganhos sociais, políticos, de uma determinada decisão política. E aí surgem algumas questões para reflexão, como por exemplo, será que é possível avaliar as consequências de cada alternativa, de cada decisão? Será que você tem condições de levantar todas as possibilidades possíveis para um determinado problema? Será que você consegue dimensionar, em termos de custo-benefício, cada alternativa para poder dizer, afirmar que aquela alternativa seria a melhor de todas? Então, são questões críticas e que devem ser pensadas dentro dessa proposta, dentro desse modelo racional, que visa realmente encontrar a melhor, a ótima solução para um determinado problema. O modelo incremental, ele traz a ideia de que as decisões políticas não devem passar por uma ruptura, em que cada política deve trazer mudanças pequenas, não muito expressivas, e que o gestor público ele procura atuar numa margem de segurança, em que as decisões devem ser de alguma forma, as mudanças devem acontecer de uma forma incremental e não de uma ruptura de uma forma brusca, porque isso poderia gerar um desgaste em termos de aceitação e diria até muitas até de implementação de uma determinada política. O modelo da teoria de jogos, ela coloca como se você tivesse um jogo, uma situação de jogo entre adversários, onde cada jogador ele procura de alguma forma avaliar o que o outro grupo pensa, o que ele quer. Então ele começa a analisar situações competitivas de interesses diversos, de grupos sociais diversos. Você pode ter, por exemplo, numa determinada política, numa determinada situação, de um lado um grupo de empresários defendendo, por exemplo, a flexibilização da legislação trabalhista, enquanto os sindicatos defendendo aí, de alguma forma, assegurando a manutenção da legislação do jeito que ela está, ou até, de alguma forma, lutando por os interesses da classe trabalhadora. Então, percebo que você tem aí, nessa ideia desse jogo, interesses diversos, onde cada ator procura conhecer o que que o outro pensa e pretende fazer. E antecipando isso, você consegue articular melhor politicamente. O outro modelo da escolha pública, ou public choice, traz a ideia de que os atores políticos eles procuram decidir, tomar decisões e aí formular políticas que melhor atendam seus interesses privados. E não é enfocando a questão do interesse econômico, mas interesses políticos, interesses de coalizão. Então, o gestor público ele vai tomar uma decisão que melhor atenda aos seus interesses privados. Quais são os benefícios que aquela, se eu seguir numa determinada linha, vai proporcionar para minha pessoa, para minha coalizão política? E O último modelo é o modelo sistêmico. O modelo sistêmico, ele procura analisar todas as entradas, as informações, opiniões, valores, e de forma isso interfere no Estado, de que forma isso interfere nas instituições públicas, de que forma os autores agem e colaboram para a formulação de políticas. Então ele analisa todo o sistema, as entradas e também as saídas, as políticas que são formuladas. Então ele entende o sistema como algo complexo, onde você tem diversas entradas de informação, você tem valores, lutas por interesses de grupos. Essas informações, elas são processadas e aí decisões, programas são implementados. Então eu procuro estudar esse sistema complexo e não só isso também, mas a questão do próprio feedback, da avaliação da própria política. Então, esses seriam os modelos trabalhados na apostila de um único autor, que realmente foi o Thomas Dye. E ainda, agora falando ainda com relação a políticas públicas, um aspecto interessante a enfatizar é a ideia do ciclo de políticas públicas. E em termos de ciclo de políticas públicas, é interessante a gente enfatizar que, apesar da literatura procurar fragmentar, mostrar as etapas do processo, desde a identificação de um problema, a formulação de políticas, tomada de decisão, a implementação, a avaliação, essas etapas elas acontecem, via de regra, de uma forma simultânea. Muitas vezes essas etapas elas acontecem de uma forma conjunta, não acontece numa sequência lógica, mas no momento em que você consegue reconhecer etapas, fragmentá-las, você consegue melhor estudar e aí criando um modelo para que você possa melhor entender esse fenômeno, essa área de estudo que é a política pública. Mas vamos rapidamente falar um pouquinho sobre cada uma das etapas do processo. A primeira etapa seria a identificação do problema ou formação da agenda política pública, é onde o gestor ele reconhece um problema e aí de alguma forma procura buscar informações, procura reconhecer demandas para que ele possa aí conhecer a situação, avaliar e saber de que forma agir. Então, no primeiro momento, nós temos a identificação de um problema. E o que é interessante enfatizar é que, em termos de identificação, que a política pública, enquanto atividade prática, ela consistiria na contenção também e no gerenciamento de conflitos. Então, um gestor público ele também tem que avaliar quais são os problemas que serão levados adiante e solucionados, mas também as demandas que, de alguma forma, têm que ser ainda melhor pensadas, nem tudo, de alguma forma, nem todas as reivindicações que são levadas até a um gestor público, elas demandam uma ação. Então, o gestor público tem que avaliar essa questão também. E aí, nós vamos criar grupos ou atores incluídos e também os excluídos, e isso pode, de alguma forma, gerar algum desgaste por parte de um determinado governo, de um gestor público. Então, é importante que ele consiga equacionar essa questão de conflitos, de demandas que chegam até ele. Identificado o problema, formada a agenda, a segunda etapa seria a formulação da política. Na apostila, vocês vão observar que a formulação da política e a tomada de decisão foram incluídas como uma mesma etapa, mas alguns autores separam. Eles colocam a formulação da política como um processo de escolha de alternativas, de criação de alternativas, e a tomada de decisão como um processo da escolha daquela alternativa. Mas a apostila, vocês vão observar que essas duas etapas foram incluídas em conjunto. E aí temos de formulação de uma política, é interessante a gente enfatizar o quê? Que envolve o processo de coleta de informações para que você possa levantar as alternativas, então criando possibilidades, a análise também de cada uma em termos de custo, benefício, implementação da alternativa, também avaliando questões ideológicas, muitas vezes a questão de valores, ideologia, político, partidária também é levada em consideração na escolha de uma alternativa ou outra. E, por fim, a tomada de decisão, né, que é a escolha realmente de um rumo, de uma solução específica para conter, para solucionar um determinado problema. Resolvido, tomada de decisão, a etapa seguinte seria o processo de implementação, onde aí os burocratas, os servidores públicos, serão responsáveis por colocar em prática aquela decisão de cunho político. E o que é interessante enfatizar é que na apostila a autora traz duas correntes ou duas vertentes que enxergam a política pública de a implementação de uma política pública de forma diferente. Uma, dentro de uma ideia de um jogo político, onde você envolve disputa de poder, processo de negociação, barganha, mostrando que a política e a administração são aspectos que ainda estão muito ligados, onde você não consegue fazer essa separação. Já uma outra corrente procura, de alguma forma, trazer mecanismos e ferramentas, até da gestão privada, como forma de facilitar o processo de implementação, olhando a implementação como um processo gerencial e não como um processo político. E a última etapa do ciclo de políticas públicas seria a avaliação. E em termos de avaliação, é quando você avalia os resultados de uma determinada política. E essa avaliação, ela pode ser formativa durante o processo de implementação. Você vai avaliando e corrigindo, caso alguma coisa, caso alguma ação, caso alguma medida adotada não esteja de acordo com o que foi decidido. Ou a sumativa, que é a final da implementação de um programa, você já avalia os primeiros resultados. E aí você pode avaliar o processo anterior à implementação da política e posterior. Você pode, como exemplificado na apostila, ter um grupo experimental, onde você avalia se em determinado grupo qual foi o resultado daquela política e em determinado grupo o que aconteceu. Avaliar a implementação em políticas, por exemplo, em determinadas regiões do país ou em outras regiões onde a política ela não foi implementada. Então você consegue ter aí formas de comparação e aí avaliar os resultados de uma determinada política. Então, essas seriam as etapas do processo, do ciclo, melhor dizendo, de políticas públicas.